Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Apesar dos poucos dados, dos poucos eventos ocorridos ao longo dessa semana, o que aconteceu foi relativamente importante e pode ser importante para os próximos meses. Vamos começar falando um pouco da pandemia. Quer dizer, a pandemia tem tido um comportamento relativamente positivo no sentido de queda no número de casos e queda no número de mortes. As quedas são bastante significativas. Nós estamos aí com o número de mortes, a média móvel do número de mortes em torno de 1.200 mortes por dia, que é muito elevada, mas numa tendência clara de queda. A existência de vacinas, que facilita, melhora muito o cenário, traz muita esperança, porque certamente, sem a menor dúvida, as vacinas têm sido um fator importante para reduzir o número de casos, principalmente nas faixas de idade mais elevadas. O número de mortes nas faixas de idade mais elevadas tem caído substancialmente e mais de 80% das pessoas com mais de 60 anos já estão imunizados com duas doses, e esta, supostamente, segundo os especialistas, é a razão pela qual o número de mortes nessa faixa etária está caindo bastante. Então, acho que isso traz bastante esperança, e nossa expectativa é que a gente deve imunizar 100% da população adulta até o final de outubro, início de novembro, com as duas doses. E aí, então, vamos ver como é que se desenrola o processo, se vai ter um reforço na vacinação, se não vai ter, etc. O país está recebendo uma quantidade de vacinas razoavelmente grande, então, quer dizer, não se espera falta de vacinas nos próximos meses. Então, do ponto de vista da pandemia, acho que o cenário é relativamente positivo. O cenário político melhorou bastante aí, ao longo dessa semana, devido ao recesso parlamentar, mas ainda assim tivemos alguns problemas aí, quer dizer, importantes. A primeira coisa importante foi a discussão em torno do fundo eleitoral. Quer dizer, na aprovação da LDO, os deputados aprovaram um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro disse que vai vetar. Teve uma discussão com o vice-presidente da Câmara, mas, quer dizer, parece que está mais ou menos tranquilizado. Não foi suficiente para gerar grandes efeitos sobre o mercado, quer dizer, o mercado financeiro. Os preços dos ativos reagiram, mas reagiram mais ou menos tranquilamente. O outro ponto importante foi o anúncio de que o presidente Bolsonaro está disposto a promover uma reforma ministerial. Basicamente, quer dizer, a ideia é levar o senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, tá certo? Tirando o general Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria de Governo, recriando o Ministério do Trabalho e nomeando o deputado Onyx Lorenzoni para o Ministério do Trabalho. Existiu uma certa desconfiança de que o ministro Paulo Guedes poderia não gostar dessa mudança, o que poderia acontecer, que poderia ser um problema político, mas claramente não parece que esse é o problema. O ministro Paulo Guedes já foi a público para dizer que tudo bem, que faz parte aí. O ponto importante é que o Ministério do Trabalho e Previdência Social, com a reforma da trabalhista e com a reforma da Previdência, esse ministério virou uma secretaria técnica. Antes, no Ministério do Trabalho, você tinha o imposto sindical. O imposto sindical era gerenciado pelo Ministério do Trabalho. O resultado era que você tinha um grande poder político que era nas mãos do ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho usava os recursos do imposto sindical para fazer política. Agora acabou, não tem mais imposto sindical, e da mesma forma, quer dizer, a razão pela qual o ministro Henrique Meirelles levou a Secretaria da Previdência para o Ministério da Fazenda, lá na época, era porque a reforma da Previdência era uma das reformas mais importantes do ponto de vista fiscal. Uma vez feita a reforma da Previdência, a questão da Previdência virou um problema puramente técnico, contábil, e fazer conta. Então, quer dizer, eu acho que não tem nenhum poder, quer dizer, não tem grandes importâncias políticas esse processo. O Ministério do Trabalho, quer dizer, dizer, vai se transformar provavelmente num ministério para desenhar políticas públicas relacionadas ao mercado de trabalho. E o que foi dito é que a equipe da Secretaria de Trabalho e Previdência, que está no Ministério da Economia, vai se transferir para o Ministério do Trabalho e vai continuar com os estudos e as propostas que estão sendo desenvolvidas lá no Ministério da Economia. Ou seja, não parece que vai ter nenhum grande problema, muito pelo contrário, eu acho que pode até melhorar, porque diminui a quantidade de trabalho no Ministério da Economia e dá mais tempo para os técnicos e para o próprio ministro. E para o próprio ministro desenvolver os seus projetos que hoje prioritários, certo? Então, além disso, tem um fator político importante, que é o fato de que se na hora que as políticas de mercado de trabalho se transferirem para um novo ministério direcionado para fazer as políticas de mercado de trabalho, muito provavelmente vai ficar mais exposta, essas políticas vão ficar mais expostas e muito provavelmente, quer dizer, você vai ter uma melhor divulgação dessas políticas de mercado de trabalho. Quer dizer, lá o ano passado nós tivemos alguns programas bastante positivos, que tiveram resultados bastante positivos, mas que teve muito pouca divulgação. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante aí que pode estar na cabeça dos marqueteiros aí do governo. Então, quer dizer, do ponto de vista do cenário político, eu acho que essa mudança, além disso, quer dizer, além dessa questão do Ministério do Trabalho, um outro ponto importante é você querer colocar o senador Ciro Nogueira na Casa Civil. A Casa Civil é o ministério mais importante do ponto de vista político, tá certo? É o ministério que faz a ligação direta entre o executivo e o legislativo, é o ministro que faz toda a negociação política. E o senador Ciro Nogueira, como a gente sabe, é o presidente do PP, é um senador bastante experiente, tem relações no Senado, que vai ser o primeiro ministro do Senado, que é o primeiro senador desse governo que vai ser ministro. Eu acho que realmente pode ter uma melhora na interlocução com o Senado, que é onde hoje está mais difícil aí a relação do governo, do executivo com o legislativo. Enquanto as relações com a Câmara têm se desenvolvido de uma forma bastante tranquila, depois que o presidente Arthur Lira foi eleito, no Senado as relações ainda estão bastante complicadas. Então, quer dizer, é possível que com a nomeação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, essas relações melhorem e quem sabe a gente consegue ver os projetos que estão no Senado caminharem mais rapidamente, como o marco regulatório das ferrovias, né, com a BR do Mar, com o marco regulatório do mercado de câmbio. Esses são projetos que foram aprovados na Câmara, que estão lá no Senado e que estão mais ou menos basicamente paralisados por causa da CPI da pandemia. Então, quer dizer, quem sabe com a nomeação do senador Ciro Nogueira aí para a Casa Civil, esses projetos comecem a caminhar. Uma outra discussão importante é a discussão da reforma tributária, né? Quer dizer, a discussão como o deputado Celso Sabino, que é o relator, apresentou o seu substituto, não oficialmente, mas já apresentou para os líderes, teve uma série de discussões. Certamente esse relatório vai continuar em negociações. O deputado Arthur Lira se comprometeu a votar essa proposta até o final de agosto. Então, quer dizer, se tem muita negociação, acho que tem muita coisa ainda para ser negociado, existem prós e contras. A minha avaliação é que o grande problema aqui, a grande resistência está ligado à criação do imposto sobre dividendos, mas parece que isso é certo. Quer dizer, efetivamente vai ser criado um imposto sobre dividendos e vai ser reduzido o imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas, das empresas. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. A discussão é como que vai ser criado esse imposto, se vai ser escalonado ou se vai ser uma taxa única, flat, para todas, etc., para todo o nível de dividendo, como vai ser a compensação, quanto vai ser a redução de impostos para pessoa jurídica. Em suma, essa discussão ainda está em pauta. Devemos ter essa discussão agora com a volta do recesso parlamentar. Nesse momento, as discussões estão mais ou menos paralisadas, porque o parlamento está em recesso, de maneira que não tendo, quer dizer. Tem que esperar os deputados voltarem para poder continuar nessa discussão. Existe uma certa resistência, principalmente de uma parte do setor produtivo, algumas pessoas, quer dizer, algumas organizações têm pedido para adiar a reforma para o início do próximo governo, que é fim de governo. A minha avaliação é que eu acho que se devia fazer reforma, negociar a reforma e tocar para frente, porque não é todo dia que você consegue fazer uma reforma tributária. E eu não, não eu, quer dizer, o projeto não indica. Dado o projeto, não me parece que vai ficar pior do que está hoje. Pelo contrário, o projeto caminha para frente, anda para frente, tá certo? Você tem algumas propostas importantes, de maneira que eu acho que deve fazer o que for possível. Afinal de contas, a gente tem uma estrutura de tributária extremamente regressiva no imposto de renda. Nós vamos ter um problema de aumento da desigualdade agora, que vai ser muito importante. Então, eu acho que vão precisar de receitas, tá certo? Então, eu acho que, quer dizer, negociar, fazer uma boa negociação aí da reforma tributária, eu acho que seria bastante positivo. Então, acho que esse é um processo que eu acho que a gente vai continuar negociando ao longo aí dos próximos dias, provavelmente até o final de agosto. No cenário eleitoral, quer dizer, na disputa das eleições de 2022, que a novidade é a possibilidade declarada pelo presidente do PSDB de que o partido pode não ter candidatos e para a presidência da República e apoiar um outro candidato. Na verdade, tem uma disputa importante aí dentro do PSDB, entre o governador João Dória e o deputado e ex-governador Aécio Neves, tá certo? E então, quer dizer, eu acho que essa disputa está dominando os bastidores aí do partido. E o deputado Aécio Neves, ele, quer dizer, acredita que pode sim o PSDB não ter candidato, enquanto o deputado, o governador João Dória é um pré-candidato a presidente. Então, eu acho que essa é a grande disputa. Vamos ver até onde isso vai caminhar. Mas isso torna esse processo de escolha de um terceiro, quarto nome, né? Porque a gente já tem três nomes: o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ministro Ciro Gomes. Minha avaliação é que esses três candidatos vão ser candidatos. Então, a pergunta a encontrar um quarto nome, essa disputa se torna ainda mais complicada com essa disputa dentro, com essa briga dentro do PSDB. Bom, do ponto de vista de dados econômicos, né, quer dizer, o grande dado da semana foi o IPCA 15. Foi, na verdade, o único dado importante na semana. Então, quer dizer, veio acima das expectativas dos analistas, o IPCA 15 vem 0,73% no mês, tá certo? Foi acima das expectativas dos analistas e 0,72%. E o ponto importante nem é que, quer dizer, veio desacelerando em relação ao mês de junho. O mês de junho foi 0,83, então desse ponto de vista foi positivo, mas o negativo foi que o setor de serviços mostrou uma aceleração extremamente importante de 0,3% para 0,71%, enquanto que os serviços subjacentes também mostraram a aceleração de 0,54% em junho para 0,60% em julho. Os bens industriais mostraram desaceleração, de 1,04% em junho para 0,70% em julho. O grande problema aqui, quer dizer, é que a gente vai ver um aumento a partir de agora, um aumento de demanda por serviços, na medida em que a economia vai se abrindo, com menos restrições para mobilidade, etc. Serviços vai começar, a demanda por serviços vai começar a crescer. Isso deve gerar uma certa pressão inflacionária e, quer dizer, alguns diretores do Banco Central têm levantado o risco de que a aceleração de serviços seja mais do que suficiente para não compensar a queda na taxa de inflação de produtos industriais. Ou, falando de outra forma, que a queda na taxa de inflação de produtos industriais não seja suficiente para compensar o aumento da inflação dos serviços, o que pode gerar um aumento de inflação, uma tendência ao crescimento da taxa de inflação, o que pode fazer com que o Banco Central acabe perdendo o controle sobre as expectativas, ou seja, acabe fazendo com que as expectativas voltem a aumentar, e isso poderia levar o Banco Central a perder controle sobre as expectativas, o que tornaria a política monetária menos eficaz. Essa é uma preocupação importante, tá certo? É verdade que os IGPs, na verdade, na próxima semana nós vamos ter os IGPs, os índices gerais de preços. A tendência dos IGPs tem sido de desaceleração, principalmente por causa da valorização cambial e da queda do IPA, dos índices de preço por atacado, principalmente os índices de preço por atacado do setor agrícola, mas com o aumento do risco político aí há 15 dias atrás, nós tivemos uma parada na desvalorização. Na verdade, teve uma desvalorização do real na semana passada, com a maior tranquilidade. Na área política, essa tendência à desvalorização de 15 dias atrás se reverteu, mas ainda não chegou lá, quer dizer, no nível da, de, da, da, no, no nível que havia chegado lá 20 dias atrás, né? Que a gente se lembra que o real furou primeiro o 4,50, depois furou o 4,90 e hoje está em 5,20, tá certo? Desculpe, furou o 5, depois furou o 4,90 e agora está em 5,20, tá certo? Em tendência de queda. Chegou a bater lá atrás mais um pouco, mas vamos ver se continua nessa tendência de queda. É possível que os IGPs que vão sair essa semana interrompam o processo de desaceleração que a gente viu lá atrás. Mas esse é um ponto. Por que que isso é um ponto importante? Isso é um ponto importante porque se efetivamente, quer dizer, dado esse cenário que alguns diretores do Banco Central têm chamado a atenção, quer dizer, o fato de que você teve uma aceleração forte nos preços dos serviços, que saíram de 0,3% em junho para 0,70%, em julho, né? Quer dizer, pode ser considerado um sinal importante para a política monetária. Não devemos nos esquecer que no comunicado da última reunião do Copom, os diretores disseram que chegaram a discutir aumentar a velocidade da normalização da política monetária, ou seja, aumentar o aumento quer dizer, a variação da Selic, em vez de dar 0,75 pontos de porcentagem, dar 1 ponto de porcentagem. E agora, quer dizer, esse fato de os serviços estarem acelerando bastante e o fato de que você começou a ter uma redução nas expectativas para a inflação em 2022, quer dizer, o Banco Central já começou a sentir que está readquirindo controle sobre as expectativas para a inflação. Existe sempre o risco de, na medida em que faz 0,75 e os serviços estejam crescendo a uma taxa mais alta do que o esperado, então existe sempre o risco de que o banco, quer dizer, que as expectativas voltem a se deteriorar. Nesse sentido, nossa avaliação é que aumentou muito a probabilidade de ter um ponto ponto de porcentagem de variação da Selic na próxima reunião do Copom daqui a 10 dias, né, no dia 3 ou 4 de 3 e 4 de agosto. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, está relacionado aí com a aceleração da inflação de serviços e com a necessidade de manter as expectativas para a inflação sob controle. Na próxima semana, além dos IGPs, nós vamos ter os dados de emprego, os dados do mercado de trabalho, CAGED e PNAD contínua, tá certo? E no cenário internacional, a gente tem aí a decisão do FONC. Não deve ter nenhuma grande novidade, não deve estar nada muito importante, mas, quer dizer, sempre tem o comunicado que tem que prestar atenção. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai estar olhando com um certo cuidado. Bom, esse é o cenário, quer dizer, acho que o grande ponto aqui é essa questão da taxa de inflação, da decisão do Copom. Eu acho que a probabilidade de aumento de 1 ponto de porcentagem aumentou bastante, dado o resultado do setor de serviços, a aceleração forte da taxa de inflação de serviços aí no IPCA 15. Bom, só para terminar, quer dizer, existe aí hoje uma expectativa de greve de caminhoneiros, né? Quer dizer, por enquanto, pelo menos, a avaliação é que as entidades que estão apoiando a greve não são as entidades mais fortes, as mais representativas. Parece pouco provável que essa greve seja bem-sucedida. Não é a primeira vez que essas entidades pretendem declarar greve e acabam não conseguindo, mas é sempre o risco, tá certo? É claro que os caminhoneiros devem estar insatisfeitos, né? Quer dizer, você tem aumento do preço do óleo diesel, aumento do preço da gasolina, a questão da tabela de frete não funcionou como era de se esperar. Então, quer dizer, existe aí essa insatisfação e realmente, com essa insatisfação, existe sempre uma probabilidade de greve, mas parece muito pouco provável.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.